Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 15, versículo 1 a 10. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximaram-se todos de Jesus para o ouvirem. Mas os fariseus e os escribas murmuravam entre si, dizendo: "Este homem acolhe os pecadores e come com eles." Jesus disse-lhes então a seguinte parábola: "Quem de vós que possua 100 ovelhas e tenha perdido uma delas, não deixa as outras 99 no deserto para ir à procura da que anda perdida até a encontrar? Quando encontra, põe-na alegremente aos ombros e, ao chegar à casa, chama os amigos e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo, assim haverá mais alegria no céu para um só pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ou então, qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e tendo perdido uma, não acende uma lâmpada, vai à casa e procura cuidadosamente a moeda até a encontrar? Quando a encontra, chama as amigas e vizinhos e diz-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a dracma perdida. Eu vos digo, assim haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se arrependa." Palavra da salvação.
Chegamos ao 24º domingo do tempo comum.
É verdade.
Vamos, antes de mais, iniciar por cumprimentar os nossos ouvintes.
Sim, sim, é verdade. Uma grande saudação, um grande abraço a todos e a todas os que nos seguem. Lembrando sempre, estamos à espera das vossas contribuições. Hoje, estamos sempre a ler
o Evangelista Lucas.
Que
nos tem acompanhado nesta caminhada.
Na caminhada de Jesus.
Em direção a Jerusalém.
Em direção a Jerusalém. Que são uns 10 capítulos, tanto do capítulo 9 ao capítulo 19 de São Lucas. Tanto é uma descrição, uma longa catequese, quase que poderíamos dizer, de Jesus aos seus discípulos, que os prepara para viverem no tempo em que eles estarão sem ele, né? Portanto, ele lhes dá as instruções sobre a vida da igreja, a vida em comunidade, a vida de discípulo de Cristo. E assim também temos o Evangelho de hoje, que eu diria é o Evangelho central, sobretudo neste ano de misericórdia. Estamos a ler o capítulo 15, neste 24º domingo do tempo comum, no ano C. E São Lucas nos apresenta as famosas 3 parábolas da misericórdia. Uma é a parábola da ovelha perdida e encontrada. A segunda é a parábola da moeda perdida e encontrada. E a terceira é a parábola do filho pródigo, isto é, filho perdido e encontrado. É claro, na sua forma completa, o Evangelho deste domingo nos apresenta as 3 parábolas. Mas em muitas comunidades não se lê o Evangelho quando é cumprido, o que é uma pena, né? Porque se corta o meio. Mas prontos, no nosso caso...
Nesse caso podem também, como tem insistido o Papa Francisco, que se leia
é isso,
o Evangelho, mesmo antes da missa.
O ideal seria isso, ou antes da missa, ou sobretudo em família, em casa.
Sim.
Aqui o Papa... por duas ou mais vezes distribuiu aqueles evangelhos de bolso, né?
Que podem caber aqui. Lucas,
e neste ano da misericórdia está o evangelista Lucas. Tanto para quem tem a Bíblia em casa, é o capítulo 15 de São Lucas, versículo 1 a 32. Então, esse que estamos a comentar hoje, né? Nós já comentamos a terceira parábola, portanto, essa do filho perdido, depois de reencontrado, porque é central no ano da misericórdia. Portanto, é a passagem central. Nós comentamos no tempo da quaresma, creio que era o 4º domingo da quaresma, comentamos esse evangelho. Por isso, só nós vamos acenar. Temos de ter presente, quando estivermos a fazer a nossa meditação, sobre as primeiras duas, que têm um sentido para mim realmente muito, muito profundo. Já o modo como começa São Lucas o evangelho é muitíssimo interessante. Então ele diz assim: os publicanos, os pecadores, aproximavam-se todos de Jesus. Por um lado, temos esses que eram considerados gente que não se deve frequentar, não? São os pecadores, são os publicanos, é gente vendida, é gente traidora, é gente que não pode fazer parte do povo de Deus. Tanto eram os publicanos e os pecadores. E, por outro lado, estavam os escribas e os fariseus, que era gente bem, né? Gente, religiosa, gente frequentadora do templo, gente que conhecia as escrituras, uma espécie de teólogos daquela altura. Então, o que faziam os fariseus e os escribas? Estavam escandalizados com as companhias que Jesus frequentava. Então, eles diziam: este homem acolhe os pecadores e come com eles. Eu acho que é uma belíssima definição de Jesus, né? Que talvez nunca ninguém nos disse. Quem é Jesus? Jesus é aquele que acolhe os pecadores e come com eles. Uma bonita definição,
muito,
né?
Muito,
sim, muito sim, bonita. Portanto, isso já nos deixa bastante confortáveis. Porque não podemos pensar que as parábolas que ouvimos hoje, toda esta mensagem de misericórdia, de perdão, de conversão que a Igreja proclamou através do Papa Francisco no ano santo da misericórdia, não podemos pensar que é para os outros, que eu não me meto nada nisso. Não. Ouvi muitos dizer: ah, seu padre, eu nunca matei ninguém, não tenho pecado nenhum. Mas o pecado não é só matar alguma pessoa. E além disso, o Senhor Jesus no Evangelho diz que há formas de matar os outros. Não simplesmente fisicamente, mas podemos matar os outros faltando-lhes a caridade.
Com a nossa indiferença.
Lesando a sua dignidade, a sua reputação, com as fofoquices ou bisbilhotices que podemos espalhar por aí. Quer dizer, há muitas formas de matar o outro. Portanto, as parábolas que hoje ouvimos são parábolas para nós. Por isso é bonito ouvir dizer que Jesus, afinal de contas, quem é? É aquele que acolhe os pecadores e vive e come com eles. E isto escandalizava tremendamente os fariseus e os publicanos. Portanto, é a palavra de Deus que se dirige também para nós hoje. E ao ouvir e ao saber aquilo que os fariseus e os escribas diziam e pensavam dele, então conta as parábolas. Portanto, temos de entender e contextualizar estas parábolas neste ambiente dos fariseus que criticavam Jesus por causa dele frequentar os pecadores e comer com eles. Então, utiliza um método, eu diria, muito bonito, né? Portanto, faz-lhes uma pergunta: quem de vós que possua 100 ovelhas, se perder uma, não deixa as 99? Como se dissesse assim, o que é que vocês fariam? Se vocês fossem, por exemplo, a pessoa protagonista desta parábola, o que é que vocês fariam? Quer dizer, um método muito direto, muito frontal, né? O que é que vocês fariam no vosso caso? E ele conclui: também assim acontece com Deus. Tanto a maior alegria por um só pecador que se converte. Eu gosto muito deste Deus que sai, né? Porque, pelo menos, algumas correntes filosóficas têm apresentado um Deus que é imóvel, né? Talvez lá o Senhor do Universo, o Absoluto, inamovível, que está lá.
O motor imóvel,
né? Tanto todos os outros, esse move, tanto ele é motor imóvel. Mas aqui vemos um Deus que não está sentado, não está à espera que o pecador venha ter com ele. Deus é um que sai, vai à procura do pecador, vai à procura daquele que transgrediu ou que perdeu o seu caminho. Isso significa que nunca ninguém é abandonado por Deus. Mesmo quando erramos, Deus nunca nos abandona. E também poderíamos quase certissimamente concluir que nunca ninguém é definitivamente perdido. Nunca. porque Deus está constantemente à procura. E nesta parábola, a primeira parábola, daquele que pronto perdeu uma ovelha que andou perdida lá pelas montanhas e que deixa as 90, quase que para um coração que ama, como o coração de Deus, a matemática muda, né? É como se um fosse igual a 99. Tanto aquela uma ovelha que se perdeu, para ele, no coração dele, do bom pastor, vale tanto quanto as outras 99. Por isso, pode tranquilamente deixá-las ir procurar aquela ovelha que se perdeu. Isso significa que o amor de Deus para conosco é realmente pessoal, individual. Tanto Deus não nos ama assim, ah, pronto, ou seja, que eu vos amo aqui, a comunidade da Guiné, eu vos amo assim, é pronto, jogo de Moçambique, ou sei lá, os Macuas, os Jué, é pronto. Não. Deus nos ama individualmente. Tanto para Ele, aquela ovelha que se tresmalhou, que perdeu o rebanho das outras, tanto vale tanto quanto as outras 99. Então temos esta imagem, né, que todos nós conhecemos, e gostaria nesse momento convidar os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, ver, por exemplo, o logo do Ano Santo da Misericórdia, né, que nos apresenta este pai que traz aos ombros o filho, né? Tanto que é símbolo de Deus que, pronto, nos ama, que carrega
sobre si
a ovelha perdida, que somos todos nós. Como dizíamos no princípio, né? Ninguém pode dizer, não, eu não peco, eu não tenho pecado, eu não mato a ninguém e pronto.
Isso lá de matar é com a Frelimo e a
Renamo. Isso lá com a Renamo, ou a Frelimo, ou não sei, esses que andam aí armados, eu não mato, eu estou bem, né? Quer dizer, não. Minha irmã, meu irmão, a palavra do Evangelho hoje, neste ano da misericórdia e em toda a nossa vida, a palavra de Deus é para mim, a palavra de Deus é para ti, a palavra de Deus é para todos nós. Então, Deus é o bom pastor, aquele que nos traz aos ombros quando estamos feridos pelo pecado, pela tristeza, pelos desafios, pelo sofrimento, pela morte. Tanto nós não estamos sozinhos, como dizíamos no domingo passado. Tanto Jesus percorreu o caminho da cruz em primeiro lugar, à frente de nós, e pronto, Ele nos ama. Digo-vos, diz o Senhor Jesus, assim acontece nos céus. Deus se alegra por perdoar os pecadores e faz festa e se sente feliz em salvar. Então temos a segunda parábola, que é muito parecida com esta, e esta é tipicamente de São Lucas, né? Tanto ele põe o exemplo de uma mulher. Qual é a mulher que perdeu 10 dracmas num ângulo qualquer da casa? Qual é a mulher que não varre e procura essa moedinha e quando a encontra, pronto, fica toda satisfeita, chama as amigas e diz-lhes, alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Esta parábola é particularmente bonita porque é mesmo no estilo de São Lucas, né? Quer dizer, as pessoas humildes. Esta é uma mulher, portanto, fazer uma parábola sobre uma mulher, não era muito comum naquela altura, né? Mas esta é uma mulher pobre, certamente não tinha 100 ovelhas. Os entendidos dizem que 10 dracmas, portanto, o dinheiro que ela tinha perdido, correspondia mais ou menos ao salário de um dia de trabalho no campo, na agricultura, né? Depois de trabalhar de manhã até à tarde, uma pessoa recebia 10 dracmas, praticamente para comprar o pão e pouco mais, e para se alimentar. Portanto, é a parábola da gente humilde, mas que também é a parábola da alegria simples, alegria humilde, alegria muito contida, da gente humilde, da gente última, mas que é partilhada. E que poderia ser exemplo de tantos de nós, né? Que não somos assim essa gente grande que faz história, que toma decisões, somos gente humilde, mas que Deus não se esquece de nós. Portanto, também nós podemos ser imagem desse Deus bom, desse Deus misericordioso. Evidentemente, também essa parábola se conclui assim, dizendo que a mesma alegria que esta mulher sente é a mesma alegria que Deus sente todas as vezes que um pecador, que cada um de nós Portanto, decidimos de nos converter, decidimos de voltar a casa. É claro que não podemos entender estas parábolas, tanto esta como a outra, como uma espécie de compromisso com o pecado. Afinal de contas, Deus em Jesus não condena o pecado, quase que compactua com o pecado. Não, Jesus sempre condenou veementemente e sem ambiguidades o pecado, né? Portanto, uma coisa é o pecado e outra coisa é o pecador. Jesus sempre condenou o pecado. Jesus sempre condenou o mal, mas mostrou o seu amor, a sua compreensão pelo pecador, pela pessoa que peca. E sempre tentou, procurou salvar a pessoa que peca. Assim faz Deus conosco. Assim sempre fizeram os profetas, que sempre exigiam conversão, exigiam penitência em nome de Deus. Nestas parábolas, portanto, a mensagem é sempre a mesma. Por um lado, somos ensinados, somos quase que feitos tocar, experimentar o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Mas, por outro lado, a exigência da nossa parte de tomar aquela decisão que o filho pródigo tomou, dizendo assim: olha, quantos trabalhadores na casa de meu pai estão em melhores condições do que eu aqui que estou a morrer de fome? Vou me levantar e hei de ir ter com meu pai e dizer-lhe: pai, pequei contra ti, pequei contra você. Recordamos o comentário do Papa Francisco, quando ele dizia: o filho chegou com este discurso preparado, assim na boca, para dizer ao pai: pai. Mas assim que ele disse pai, ele lhe tapou a boca. Porque o que interessa ao pai é a nossa decisão de dizer: pronto, chega desta vida ruim que tenho levado até agora, vou para a casa do meu pai. E o pai faz festa. Portanto, estamos no centro praticamente do Evangelho de São Lucas, com essas três parábolas da misericórdia, e certamente por causa das quais o Evangelho de São Lucas é o Evangelho deste ano santo. Mais uma recomendação para lermos este Evangelho, todo ele, né? E sobretudo as três parábolas de hoje, que representa um pouco nós, que nos perdemos, por causa do pecado, e muito, muito, muito Deus, que sempre sai à procura de nós e nos perdoa e faz festa e se alegra todas as vezes que nos convertemos.
Essa figura iconográfica do bom pastor, não, que carrega esta ovelha, enfim. Bom, e neste ano, não, eu me pergunto de que forma cada um, no seu lugar, naquilo que ocupa, pode efetivamente ser esse bom pastor, primeiro para com o seu país, o próprio povo, tanto os irmãos, etc., como forma de sair neste ano santo, como diz tanto o Papa, dessa cultura da globalização da indiferença. E perceber que se há guerra entre Renamo e Frelimo, esse problema me diz respeito, enquanto moçambicano, enquanto africano, enquanto homem. Enquanto eu sou pessoa humana, tudo aquilo que é humano me diz respeito. De outra parte, João Paulo II dizia que no início do terceiro milênio, o grande desafio para povos que foram colonizados como os povos africanos é tomar a sério a necessidade de uma purificação da memória histórica, desse regresso do filho. Como é possível hoje também cultivar essa cultura, sobretudo para aqueles que são os nossos dirigentes, que devem guiar esses povos à reconciliação, a capacidade também, essa humildade de dizer de vez em quando: errei, mas estou errado. Como forma de dar exemplo a todos no país, que precisamos cada um de ver em que coisa está errado, para que finalmente esta paz, esta justiça, essa reconciliação, esse desenvolvimento integrado chegue.
Bom, só essas duas perguntas poderiam ser fruto de toda a reflexão neste 24º domingo, como são perguntas interessantíssimas, né? Eu, quando penso, medito, reflito na figura do bom pastor, quer dizer, o pensamento voa-me imediatamente já ao Antigo Testamento, né? É claro que nos nossos dias talvez a figura é um pouco posta assim, talvez um pouco em desuso, pelo menos para algumas culturas, alguns povos, mas é sempre uma imagem muito forte. No Antigo Testamento, o princípio basilar era este: que Deus é o pastor do seu povo, é o pastor verdadeiro por antonomasia, porque todos os outros pastores se mostraram, sobretudo naquele tempo, quase todos, como pastores que, em vez de pastorear o seu povo, pastoreavam a eles mesmos. Se serviam das suas ovelhas para engordarem eles mesmos. E por isso Deus tinha prometido de que Ele mesmo haveria de tomar contas, não só dos pastores, para lhes dar a recompensa que mereciam, mas haveria de cuidar diretamente do seu povo. E é por isso que a esperança messiânica era mesmo nesse sentido de um pastor que finalmente fosse o verdadeiro pastor do seu povo.
Que se ocupa do povo e não
exatamente
daquilo que é do povo.
E não que se serve do povo para os seus interesses. E não que se ocupa das coisas do povo para os seus interesses. Que é bem diferente, né? Mas, estendida assim um pouco, a figura do bom pastor é uma figura bastante abrangente, bastante larga. É verdade que, antes de tudo, temos de colocar os nossos políticos, os nossos governantes. E eu diria mesmo que toca a eles em primeiro lugar. E qual é a figura do pastor para ser realmente pastor segundo o coração de Deus, segundo o coração de Jesus? É aquilo que nós vemos. É este espírito de compreensão. É este espírito de acolher. É este espírito de perdoar. É este espírito de reconciliar. Tanto fazer festa todas as vezes que o mal é vencido pelo bem. Isto é um carisma, faz parte daquelas dotes, daquelas qualidades de boa liderança. Eu espero e rezo e me esforço para que os nossos políticos, os nossos governantes, tanto tenham este tipo de liderança, né? Liderança que reconcilia, que une, liderança que inclui, e não o contrário. É claro, tanto como tu dizias, na segunda parte da pergunta, visto isto na memória histórica, quer dizer, não nos afastamos dessa mesma ideia, né? Tanto a atualidade, o momento presente, há de ser uma resposta, digamos assim, fiel ao passado, sempre nesta ideia. Quando formos mais inclusivos, quando formos mais acolhedores, quando formos mais compreensivos. Por isso, a figura do bom pastor, aquele que carrega a ovelha aos ombros, aquele que é capaz de pensar que um só, mesmo as minorias, mesmo que fossem as minorias, né? As minorias contam, como para Deus, o bom pastor, tanto aquele um conta individualmente, porque é importante. Cada qual é extremamente importante para ser deixado sozinho, para ser abandonado. Por isso, eu me alegro tanto em ver que a palavra de Deus, quer dizer, me ajuda assim tanto, e vejo que deveria também ajudar todos aqueles que, de uma ou de outra maneira, são pastores, tanto delegados, eu diria, por Deus. Os nossos políticos, os nossos governantes, os nossos professores nas escolas, os pais e mães de família, e ao fim e ao cabo, todos nós, porque, como diz o Papa Francisco, ninguém tem direito de dizer eu não me ocupo do meu irmão. Temos de cuidar uns pelos outros, como se fôssemos bons pastores. E aqui vem a mensagem de sermos compreensivos. Se eu ofendi o meu irmão, tanto ter aquela coragem de dizer, olha, perdoa-me, desculpa. E se o meu irmão me ofendeu, prontos, ser magnânimo, misericordioso, como o Pai é misericordioso, perdoando.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?